trabalho, mas eu não quero emprego. Como é que a federação, olha o desafio, como é que a Federação do Comércio, que tem debaixo muitas empresas e muitos trabalhadores, vai entender essa nova realidade? Nós somos sensíveis a isso. A Federação do Comércio tem inúmeros projetos voltados para o trabalho com emprego, sem emprego, oferecendo alternativas e soluções indicativas para os nossos associados irem se adaptando a essa nova realidade que já está consolidada aqui no estado de São Paulo. Então, para responder a sua pergunta, Tiago, nós estamos atentos, somos sensíveis e fazemos propostas, estamos fazendo propostas positivas e, para ser redundante aqui, propositivas, no sentido de uma agenda positiva para que os nossos associados consigam enfrentar esses desafios gigantescos que estão se apresentando nas relações de trabalho hoje aqui no Brasil.
Tá joia, Eduardo Pastore, muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado, Tiago, Estela, muito obrigado pela oportunidade.
Até a próxima.
Muito obrigado.
E para falar mais sobre empregabilidade, vamos fazer um giro com as nossas praças aqui da TMC. Vamos começar pelo Paraná. Vamos ver o que o Luiz Fernando traz de dados lá de Curitiba.
O mercado de trabalho do Paraná encerrou o primeiro trimestre concentrando mais de 150 mil vagas abertas na Cato, uma das maiores plataformas de recrutamento e seleção do país. A função de assistente administrativo lidera o interesse dos candidatos, com mais de 57 mil currículos enviados, seguida por auxiliar administrativo, com pouco mais de 50 mil candidaturas. O setor industrial também mostra força, com mais de 40 mil currículos enviados apenas para a vaga de auxiliar de produção. No topo do ranking de contratações por setor, a prestação de serviços dispara na liderança, com mais de 60 mil oportunidades, seguida pelas áreas de recursos humanos, móveis e artefatos de decoração, supermercados, alimentos e comércio varejista. Além dos líderes administrativos e de produção, destacam-se as vagas para aprendiz, com 31 mil postos de trabalho, recepcionista, com quase 30 mil vagas, e vendedor, com 28 mil oportunidades. Fecham a lista os cargos de auxiliar de logística, assistente comercial, analista administrativo e assistente financeiro. Esse volume coloca o Paraná como líder da região sul. 8 em cada 10 oportunidades disponíveis na Cato são de empresas paranaenses.
Valeu, Luiz. Obrigado pelas informações, pelos dados e do Paraná. A gente vai agora para o estado de Pernambuco. Vamos falar com o Júlio Andrade, trazendo os dados da empregabilidade aí no estado.
Com base nos dados mais recentes do novo CAGED e de plataformas de recrutamento, o mercado de trabalho em Pernambuco tem sido impulsionado principalmente pelos setores de serviços e construção civil. As três ocupações com maior volume de vagas e procura pelo mercado do nosso estado são auxiliar administrativo, técnico de enfermagem e vendedor consultor de vendas. Embora o top 3 em volume bruto seja dominado por essas vagas, dois setores merecem atenção, né? Aqui em Pernambuco, construção civil. Profissões como pedreiro e ajudante de obras tiveram um salto em 2026 devido aos novos investimentos em infraestrutura e habitação. Já na tecnologia, graças ao Porto Digital, cargos como desenvolvedor de software e analista de sistemas são os que oferecem os melhores salários e crescimento acelerado, apesar de exigirem maior qualificação.
Valeu, Júlio! Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa em lugares maravilhosos e, claro, um dos principais polos turísticos do Brasil. E não é por acaso, então, que os cargos relacionados aos recursos naturais e em turismo estão em alta na região metropolitana do Rio. O levantamento do gráfico econômico do LinkedIn reúne informações sobre os cargos com as melhores perspectivas para esse ano. Quem traz as notícias é a Natália Messias.
Na região metropolitana do Rio de Janeiro, as vagas com crescimento acelerado são gerente de planejamento estratégico, especialista fiscal, geofísico, enfermeiro de cuidados intensivos, analista de folha de pagamento, responsável por orçamento de projetos, agente de viagens, consultor de processos, administrador jurídico e especialista em contabilidade. Os pesquisadores do gráfico econômico do LinkedIn analisaram cargos em crescimento constante e significativo, com base em informações registradas por usuários da plataforma que reúne profissionais e empresas. O levantamento aponta para a relevância em 2026 dos setores de energia e recursos naturais e de turismo, historicamente central para a economia. O objetivo dos dados é revelar áreas de oportunidade e tendências que estão definindo o mercado de trabalho.
Claro, a gente está abordando um monte de temas aqui relacionados ao trabalho, ao trabalhador. E não dá para deixar de falar sobre a invasão, se é que eu posso usar essa palavra, da inteligência artificial no mercado de trabalho, né? A gente sabe que a tecnologia vem chegando com tudo, já começa a ocupar alguns postos de trabalho, já há a substituição de seres humanos por máquinas, pela inteligência artificial. E a gente tem uma convidada para falar sobre esse assunto, que é a Carol Romano, psicanalista e autora do livro Por que as relações importam tanto? Olá, Carol, seja muito bem-vinda ao Dinheiro TMC.
Obrigada, Estela, pelo convite. Vamos conversar sobre esse assunto, hein? Que é o assunto do momento, né?
Pois é. É. Olha, eu não sei se gera na maioria das pessoas o frio na barriga que me dá pensar nisso, pensar que realmente a tecnologia é muito bem-vinda e pode ajudar a gente em muitas coisas, mas que corre o risco mesmo de substituir o ser humano em muitas situações, né?
Uhum. É verdade, né? A gente vem acompanhando esses layoffs, né? Essas demissões em massa e principalmente dentro da indústria de tecnologia, né? Então, acho que você começa dizendo que é verdade. A gente vem observando que a entrada da IA no mercado de trabalho, seja por prevenção, né, digamos assim, ou seja já por substituição, vem provocando bastante uma pergunta. Eu acho que assim, é um questionamento, que é onde fica, né, o trabalho humano quando a gente está no atual contexto. Saiu um número recente que é o seguinte: 20% do tráfego hoje da internet já é gerado por bots, né? E até 2027 parece que o tráfego gerado pelas máquinas e pelos robôs vai superar o tráfego humano. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma grande inversão aí de papéis, né? Eu acho que a tecnologia e o futuro está sendo pensado com o ser humano fora do centro. E aí, qual o impacto de tudo isso, né? Vai ser uma perda do trabalho? A gente vai ter menos cargos disponíveis? A gente já vê relatórios aí, né, dizendo que, na verdade, sim, a gente vai ter uma diminuição de mais ou menos 90 milhões, né, de cargos e funções, mas que no médio prazo a gente vai criar 170 milhões de novos cargos. Acho que a pergunta está posta: onde estão, neste momento, estes novos cargos, né? Porque, por enquanto, acho que a gente está exatamente nesse momento em que a gente está se perguntando qual o papel do ser humano, inclusive no mercado de trabalho, né? Isso gera muita angústia mesmo.
Agora, Carol, falando um pouco sobre a história do ser humano, né? A gente tinha como essencial essa necessidade de fazer parte de alguma coisa, de fazer parte de um grupo. Não é à toa que a gente, na fase da adolescência, busca, né? Tem o grupo das amigas, do futebol, o grupo de não sei o quê. A gente procura os afins para se fechar em grupos e sentir que pertence a alguma coisa. Agora, você falou que a relação da pessoa com a IA faz com que o outro seja uma fricção. Isso quer dizer que essa nossa necessidade básica de pertencimento já passa a não existir mais?
Estela, excelente pergunta e provocação essa. Nós somos seres relacionais. E quando jamais vai ser uma solução tirar as relações da equação da vida, né? É por isso que a gente vem agravando a crise de saúde mental que a gente já enfrenta há alguns anos. Quando a gente começa a entender hoje os principais gatilhos de adoecimento mental, eles são relacionais. O Brasil, nós somos, né, o primeiro em ansiedade do mundo, mas nós já somos o primeiro também em solidão, em sentimento extenso e intenso de solidão. Isso diz muito respeito ao fato de que a gente está começando a ficar com as habilidades relacionais atrofiadas. Isso já vinha desde as mídias sociais, viu? Muito antes da IA, digamos assim, né? Tem um fenômeno que acontece, de que a gente fica acompanhando a intimidade alheia. O Brasil gasta 9 horas, em média, está 9 horas e 20 e poucos minutos conectados por dia. E a gente está o tempo inteiro conectado, né, nas redes sociais, nas mídias sociais, e parece que a gente está rodeado de pessoas, mas são pseudo-relações, né? Esse lugar de que eu observo como telespectador a intimidade alheia não me nutre de verdade. Muito pelo contrário, começa a brotar na gente uma sensação de que no final das contas a gente está sozinho. Porque a gente não tem um papel na vida do outro, né? É um vínculo esvaziado, a gente fala, né? Tem quem diga que são calorias vazias que a gente fica consumindo 9 horas por dia, né? Na vida. Então, na verdade, Estela, a gente está vendo tanto, eu costumo dizer, né? Assim, a gente precisa tomar cuidado para, que não é sobre não usar a tecnologia, né? Mas é sobre tomar cuidado para a gente não atrofiar aquilo que é humano, porque senão a gente vai agravar doenças, né? E ao invés da tecnologia estar aí para nos ajudar e nos levar para lugares melhores, ela começa a se tornar uma vilã, né? Então temos que tomar cuidado. A tecnologia, ela pode ser uma ferramenta no processo de terapia, no processo de produção, mas ela não pode ser substitutivo nem da nossa própria inteligência, daquilo que a gente cria, né, autoralmente, e nem substitutivo de uma relação. Não pode ser substitutivo, né, do papel que o outro tem na vida.
Carol,
porque eu vou ficar produtivo, mas esvaziado.
Sim, sim. Ah, sim, deu pra entender. Agora, Carol, já que o assunto é o futuro do trabalho, futuro do mercado de trabalho, uma pergunta bem direta para você. Não que a resposta seja simples, mas bem direta. A gente está falando de habilidades, então. A Estela falou de grupos, de pertencimento, mas vamos falar de habilidades na prática para o trabalhador do futuro. Quais são essas habilidades que elas vão despontar, talvez na briga por uma vaga, por uma melhor colocação, levando em consideração toda essa novidade, toda essa modernidade, inteligência artificial? Então, qual a habilidade que você acha, com sua experiência, ela vai ser essencial no futuro do mercado de trabalho?
Olha, Thiago, eu acho que a gente é mais sobre a gente aprender a aprender, é aprender o processo de que, olha, hoje eu sei uma coisa, me desprendo disso que eu sei e aprendo algo novo a cada momento da vida. Então, eu falo que isso é a flexibilidade mental e a gente aprender a aprender. Então, é menos sobre um determinado assunto ou uma determinada verdade e a gente está nesse constante processo de aprender, desaprender e reaprender algo novo, né? Acho que isso é muito, muito importante mesmo. E eu acho que as habilidades técnicas, a gente precisa aprender o que é a IA e como operar a IA, né, nas suas mais diversas formas. Existe uma máxima aí que vem sendo colocada, né, no mercado, de que você, se você não for substituído por uma IA, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você. Então, a gente sim precisa dessas habilidades técnicas e isso é difícil ficar, né, assim, conectado, porque a cada minuto a gente tem uma IA diferente, que processa de um jeito diferente, que faz diferente, né? Mas eu acho que não tem mais jeito, a gente vai ter que ficar sempre olhando para isso mesmo, né? Agora, eu acho que a gente vai ter que se tornar cada vez mais generalistas, né? A gente está falando que o papel do ser humano é um papel muito mais de tomada de decisão, um designer de processos, é alguém que é um engenheiro eu tô olhando do alto, né? Eu sou muito mais o arquiteto de sistemas do que alguém que executa. As funções mais voltadas apenas para a execução, elas estão realmente com os dias contados, né? Então, é esse papel muito mais das habilidades de tomada de decisão, de operar na incerteza, de aprendizado contínuo, né? E, claramente, as habilidades que a gente chama de soft skills, né? As habilidades mais humanas, as habilidades emocionais e relacionais, né? Que isso é exclusivamente humano e segue cada vez mais relevante.
Ô Carol, então a gente não pode mais falar, ou pelo menos não deveria mais falar dessas carreiras que a gente escolhe para a vida inteira, né? O que você vai querer ser quando crescer? Ah, eu quero ser tal coisa. Já não vai mais existir isso, né? A gente vai ter que se adaptando, criando ferramentas cada vez mais amplas para poder oferecer todo tipo de serviço, né?
Exato, Estela. Tem projeções que dizem que a gente vai mudar de 3 a 5 vezes de carreira ao longo do nosso, da nossa vida, né, de trabalho. E assim, é como se assim, olha, eu começo sendo advogado, aí eu viro médico, aí eu viro psicólogo. Só que são profissões que não são medicina, nem psicologia e nem advocacia, porque são profissões que ainda vão ser inventadas. Olha que interessante, né? Então assim, eu acho que a gente tem que estar pronto para transições de carreira ao longo da vida, né? Isso é real mesmo.
De novo, mais um friozinho na barriga, né? Já falamos de como a IA dá um friozinho na barriga, mas olha, isso aí também dá. Carol, Romano, muito obrigada pela sua participação, muito gostoso esse bate-papo
bom
aqui.
Demais.
Muita coisa para pensar
com
sobre
certeza.
Esse universo das relações, né? E como a gente vai ter que se adaptar realmente, não deixar que a nossa humanidade fique perdida nesse meio de campo, enquanto a gente quer ser cada vez mais produtivo, estar inserido no mercado e ser e trazer resultados, enfim, é um equilíbrio que a gente tem que encontrar muito aos pouquinhos, né? Obrigada, Carol.
Obrigada, Estela. Obrigada, Tiago. Acho que tem uma mensagem, né? Que assim, a gente está muito preocupado em humanizar a tecnologia, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desumanizar, né? A tecnologia ser uma ferramenta que nos apoie num processo, né, de desenvolvimento e de produção sem nos desumanizar. Acho que talvez este seja o caminho para que possa apontar para um futuro promissor, né? E não distópico. Obrigada, gente, pela participação e que bom falar sobre esse assunto.
Valeu, valeu, Carol. É sempre um prazer. E dando sequência aqui na programação do Dinheiro TMC, a gente vai conferir agora um conteúdo exclusivo do Marcos da Costa. Ele é secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência sobre polos de empregabilidade inclusiva, sobre uma iniciativa de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Assunto delicado, mas importantíssimo, que você confere agora.
O Programa de Empregabilidade Inclusiva, o PEI, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promove a inclusão, o desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio de uma metodologia chamada emprego apoiado. Os candidatos passam por entrevistas para identificação de suas habilidades, competências e interesses profissionais, recebem orientações sobre cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedorismo e contam com acompanhamento antes, durante e após a contratação. O programa também oferece cursos presenciais à distância, além de encaminhamento para emissão do laudo médico baseado em funcionalidades. Cerca de 26.400 pessoas se inscreveram no programa desde o seu início. Além disso, mais de 13 mil empresas já receberam apoio das equipes do programa. Somente no ano passado foram registradas 6.700 oportunidades e 960 profissionais incluídos no mercado de trabalho. Sim, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência vem demonstrando uma maior abertura e muita demanda, impulsionada por políticas de inclusão e pela busca das empresas por ambientes mais diversos e acessíveis. A expansão dos PEIs e o aumento do número de vagas abertas refletem bem esse cenário. Ao mesmo tempo, os especialistas apontam que a qualificação profissional, o acompanhamento contínuo e a adaptação das empresas, quebrando as barreiras, seguem sendo fundamentais para garantir inclusão sustentável, permanência no emprego e crescimento profissional das pessoas com deficiência.
Bom, a gente está se aproximando do finalzinho do Dinheiro TMC, mas não pode faltar a participação do nosso ouvinte, claro, o nosso quadro Povo Fala, que é uma delícia. A TMC vai para a rua e pergunta para as pessoas por aí. Hoje a pergunta é: qual é o emprego dos sonhos das pessoas? Vamos conferir.
Ah, eu acho que é um emprego onde você se sente feliz, você ama o que você faz, porque assim, nossa rotina já é cansativa. Se você não ama o que você faz, fica mais difícil ainda.
Meu sonho é ter uma empresa, quero ser empresária. Na área de tecnologia, eu quero trabalhar vendendo CRM para corredor de plano de saúde.
Sou professora, já atuo na área e emprego meus sonhos hoje.
O emprego dos meus sonhos é ser programadora e eu tô fazendo faculdade já para isso.
Roseli, qual que é o emprego dos seus sonhos?
É ser médica.
E você já estudou para isso? Tá no caminho?
Não, no momento não. Esse foi um sonho. E ainda é um sonho, né? Mas no momento não.
Então, o emprego dos meus sonhos seria ser concursada na área de nutrição ou em hospitalar ou voltada à saúde pública.
Pois é, que interessante, né? Numa realidade em que as carreiras estão mudando, os sonhos também vão mudando, né? Esse foi o Dinheiro TMC de hoje. A gente vai ficando por aqui e se encontra na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada, Thiago Matheus.
Eu que agradeço e agradeço a você sempre participando, interagindo no nosso WhatsApp 11972211001. Aproveita e responde aí se você também, assim como nós, tem a felicidade de exercer o emprego dos seus sonhos. Manda para cá no WhatsApp que a gente quer saber. Um abraço.
3:01 pelo horário de Brasília.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o ar que é São Paulo.
97221 a gente quer ouvir você.
97221 o WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui nesta madrugada de quarta-feira, dia 6 de maio de 2026, os principais fatos do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Três horas e três minutos. Agora a gente atualiza os destaques do noticiário do Brasil e do mundo nesta manhã de quarta-feira.
Tem pra te atualizar.
Tem, se importa pra você.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que o governo federal elabore um plano emergencial para reestruturar o trabalho de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão responsável pelo monitoramento das instituições que atuam no mercado de capitais. A decisão foi tomada um dia após o ministro questionar a eficiência da comissão para fiscalizar fundos de investimentos que são usados para lavagem de dinheiro. Dino determinou que a União terá prazo de 20 dias para apresentar um plano operacional com medidas práticas, como realização de mutirões para fiscalizações extraordinárias e também julgamento de processos. Conforme a decisão, o plano deverá conter 4 eixos que deverão envolver ações sobre atuação repressiva e celeridade processual, recomposição de servidores e integração tecnológica, inteligência financeira e cooperação interinstitucional, além de supervisão preventiva para conter a indústria de fundos de investimento e zonas cinzentas. Flávio Dino também determinou que a CVM deverá receber o valor integral que é arrecadado pelo governo com o pagamento da chamada taxa de fiscalização. A taxa varia de acordo com o patrimônio líquido da instituição financeira. O menor valor é de aproximadamente R$ 500. A maior contribuição está em torno de R$ 600 mil. O ministro afirmou na decisão que a CVM vive um quadro de atrofia institucional que permite a proliferação de fraudes, como os desvios ocorridos no caso do Banco Master. Dino citou que a comissão enfrenta redução orçamentária e falta de servidores. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em março de 2025, quando o Partido Novo entrou com uma ação para contestar o pagamento da taxa de fiscalização. A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da capital realizou nesta terça-feira uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação resultou na morte de um suspeito e na prisão de 12 pessoas. As atividades em 41 escolas municipais foram suspensas. A operação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete. Os agentes apreenderam 20 veículos, armas e munições durante a incursão. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, pode votar na próxima terça-feira uma norma que altera os critérios de qualidade do esgoto tratado despejado em rios e mares. O texto foi aprovado pela Câmara Técnica de Qualidade Ambiental do órgão na semana passada. Empresas de saneamento estimam um impacto financeiro superior a R$ 60 bilhões com as mudanças propostas. A votação ocorrerá na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONAMA. Caso seja aprovada nesta etapa, a proposta seguirá para a plenária do Conselho, onde ainda poderá sofrer modificações. A proposta estabelece novos critérios técnicos para os efluentes despejados em rios e mares. O texto inclui alterações nos níveis permitidos de nitrogênio e fósforo. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que preside o CONAMA, avaliou que os patamares atuais estão desatualizados. O Ministério considera que a manutenção dos critérios vigentes gera consequências negativas para a qualidade ambiental, a saúde pública e a infraestrutura urbana. As companhias de saneamento precisarão adaptar as estações de tratamento de esgoto existentes. O custo estimado para essas adequações é de R$ 8 bilhões. A construção de novas estações demandaria investimentos de aproximadamente R$ 53 bilhões. Agora os destaques do noticiário internacional. Ataques russos contra a Ucrânia mataram pelo menos 22 pessoas nesta terça-feira, incluindo 12 em um dos piores ataques até agora deste ano, à medida em que se aproxima o prazo final para uma proposta de Kiev sobre cessar fogo por tempo indeterminado a partir da meia-noite. De acordo com o governador regional Ivan Fedorov, pelo menos mais 16 ficaram feridas. A Rússia anunciou um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio, datas em que comemora a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e realiza um desfile militar. A Ucrânia, em resposta, anunciou uma proposta para um cessar-fogo por tempo indeterminado a partir da meia-noite de quarta-feira, pedindo à Rússia que faça o mesmo.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Agora 3:09 e você fica agora com o programa Sobremesa TMC, a nossa dose diária de glicose. O programa que reúne informação com irreverência e bom humor para você. Então, se delicie com o Sobremesa desta quarta-feira.
Sobremesa.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremeso, seu programa favorito. E hoje vai ser um programa muito especial. Comigo aqui junto tem ele, Marcelo Batista.
Meu Brasil, estamos no YouTube, TMC News BR. Por lá, eu já falei 1 milhão de vezes, é pra deixar o joinha, é pra se inscrever no cacete do canal, que é importante pra rádio e pra gente.
Exatamente.
Faça o seu comentário, deixe ali o seu like, né? Fale bem da gente, porque a direção é lá, viu?
Muito bem, Marcelo Batista, em todas as redes sociais, o nosso nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR. Seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter, em todas elas, @TMCNewsBR. E junto com a gente tem ela, nossa convidada de honra, senhoras e senhores, ela que já foi apresentadora da Gazeta, da Band e também do SBT. Senhoras e senhores, ela, Maminha Brusqueta!
Oiê! Tudo bem, pessoal, com vocês? Batista, Lucas Salles, vim com meu óculinho de maminha.
Pra quem nos ouve com seu ouvido, é uma brincadeira, ainda não apresentamos a nossa convidada, a Mama Brusqueta, é ela, Mini Ruth!
Oi, gente! Olha eu aqui, rapaz, vamos com tudo.
Muito bom.
Sou a maminha, a mama tá vindo.
Exatamente. A gente pode te chamar de Maminha Brusquetinha?
Pode.
Pode mesmo?
Pode.
Você libera? Só hoje.
Eu libero.
Então tá bom,
isso. Eu não posso dizer igual ela.
Hoje o nosso programa tá especial. Você que nos ouve com seu ouvido, você vai conhecer mais e melhor sobre a Mama Brusqueta e também vai saber das notícias do dia. Senhoras e senhores, vamos então agora lançar a enquete para falar com a nossa convidada, que é uma das pessoas mais icônicas da televisão brasileira. Hoje nós conversaremos com uma lady. Uma lady que começou seus estudos com contabilidade, mas abandonou para fazer teatro. E ela entrou na televisão graças ao Silvio Santos, que a convidou para ser jurada e está aqui conosco hoje, depois de anos e anos. Só na TV Gazeta ela ficou 15 anos, mais anos na Band e também no SBT. Senhoras e senhores, vamos falar com ela, a incrível, incomparável, insubstituível, Mama Brusqueta! É!
Tudo bem, meu amor?
Tudo bem, mama?
Nossa, fazia tempo que eu não te via.
Muito obrigado.
Tá mais bonito.
São seus olhos.
Você casou?
Eu tô pra casar.
Ah, então tá bom. Então tá reservado já.
Tá reservado, mama. Então,
tá bom.
Mas o meu coração também é seu, mama.
Oh,
obrigado.
Amor, muito bem. Tudo bem, querida?
Tudo bem, mama.
Tudo bem? E o Richard Gere aqui?
Eu sou lindo, maravilhoso. E tem uma coisa, eu sei o nome de batismo de Mama Brusqueta e eu vou contar no final do programa.
Mas é
o
nome que já tá meio morto.
É Condessa Giovanna, né?
Não.
Condessa Giovanna.
Já fui.
Mama, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença e eu gostaria que o Marcelo Batista, o Richard Gere brasileiro, fizesse a nossa primeira pergunta. Vai com você, Richard.
Mama Brusqueta, a gente precisa saber, pra começar o nosso bate-papo, qual a sua sobremesa preferida?
Ih, eu gosto de pavê.
Pavê. Então, primeiro ponto para o pavê.
É.
Pavê é bom, mas é pavê de qual sabor?
Eu gosto de fazer os do meu gosto.
Ah,
tem um pavê que eu faço com bolacha maisena. Doce de leite.
Nossa!
E um cremezinho. Tipo holandese.
Que delícia.
É um desses cremes de padaria. Que é uma delícia, mas eu gosto de pavê de qualquer jeito.
Pavê. Que coisa boa.
É, eu gosto também de fazer aqueles de... que é feito com bolacha champanhe.
Champanhe.
Um bom pudim de... ou de...
de leite?
De caramelo, de ou de... baunilha.
Que delícia.
Entendeu? E com umas fatias, um chuveirinho de coco em cima.
Vamos parar por aqui, porque ele já está dando fome.
Eu gosto de fazer também.
Bolinho de chuva, você faz, mama?
Eu fazia, faz tempo que eu não... Ontem eu peguei a receita que eu acho que eu vou fazer. Que é simples, né?
É muito simples.
Farinha e...
É tão simples quanto a minha primeira pergunta, Mama Brusqueta.
Diga.
Você é considerada a mãe da fofoca. Você trouxe fofoca na televisão de uma maneira muito única, muito especial. E hoje nós temos Léo Dias, nós temos também Keila Gimenez, Fabiola Heipert. A gente pode chamar eles de filhinhos de Mama Brusqueta?
Não, cada um tem a sua qualidade, né?
Não, sim, mas...
Você não pode comparar Newton a Eisenhower, não pode... Cada um tem o seu elan.
Perfeito. Mas eles só vieram para a televisão porque Mama Brosqueta esteve lá primeiro.
Ah, mas tudo bem. Eu já fui várias vezes, primeira coisa que eu fazia dava certo.
Tipo o quê?
Eu fazia um programa antigamente, há muitos anos atrás, chamado TV Mix.
TV Mix.
O TV Mix foi a primeira revista eletrônica feita no Brasil.
Com Astrid, Zeca, né?
Que era feita em blocos de 15 minutos, que cada bloco tinha um videoclipe, uma fofoca, uma coisinha de humor e tal. E se criou a primeira revista eletrônica no Brasil, que eu fiz. A TV Gazeta, a TV Mix. Fiz também Rá-Tim-Bum.
É verdade.
Foi que claro. Foi o primeiro programa infantil que ganhou o prêmio de melhor programa infantil do mundo em Nova York, na época que eu fiz.
Que chique
demais. Então eu fico muito contente de ter participado desses eventos, né?
Demais, mama. Você é
aí, fiz um espetáculo teatral chamado Macunaíma, que correu o mundo com salas inteiras lotadas.
Olha que chique.
E feito em português.
Que agora, demais, mama.
Ô, mama, você acha que a fofoca, pra ser boa, ela tem que ser 100% verdadeira? Ou tem que botar um pouquinho ali de invenção, tem que inventar um pouquinho?
Dependendo do do fofocador. Por exemplo, eu sempre gostei de fazer fofoca que eu saiba a verdade daquela fofoca. Eu nunca gostei de fazer uma fake news, de destruir a vida de um artista, de uma pessoa, né? Só para ter like, para ter visualização. Entendeu? A melhor fofoca do mundo é a verdadeira. Que não é fofoca, estamos comentando da vida dos outros.
A gente,
né?
Só tá passando pra frente, né?
Então aquele eu aumento, mas não invento,
é
tá
coisa
valendo.
Do Nelson Rubens.
Tá valendo isso aí.
O
né?
Nelson Rubens é quem inventou e aumentou.
Alguma fofoca que já chegou nos seus colos e você não soltou?
Já, várias.
Você achou, falou, não, essa aqui é pesada demais, vai destruir.
Várias. Teve uma época na minha vida em que, por exemplo, eu era fazia parte com o Clodovil.
Sim, claro. Não teve
e nessa parte do Clodovil, eu fui contratada para falar tudo que o Clodovil não podia falar. Ou seja, eu fazia umas coisas mais pesadas, né? Tirava gente do armário, aquelas coisas todas. O que eu nunca gostei de fazer e não gosto de fazer. Que cada um tem o direito de viver a vida do jeito que quer. E eu só falo da relevância daquela pessoa artística ou outro tipo de profissão. Mas eu teve coisas que eu não gostei de falar, não. Né?
Tem alguma que você possa citar que esteja na sua vaga memória aí? Alguma notícia?
É que algumas eram tão pesadas.
A gente gosta dessas, mano.
Mas eu não posso falar aqui. Eu acho deselegante.
Então não precisa falar. Mas eu gostaria de saber se teve algum momento em que você teve que se retratar. Você deu a fofoca e depois o seu informante ou a sua informante, você descobriu que era mentira. Aí você, vou ter que ir lá no programa.
Olha, que eu me lembre, eu já pedi desculpas por ter falado. Mas era verdade. Eu nunca falei mentira.
Que bom, isso é bom.
Não, você falou que o Batista é o Richard Gere.
E ele não é?
É o Richard Gere da Shopee, pra deixar bem claro. Mas é muito
da Shine.
Mama, você tá com um canal agora no YouTube, Canal
da Mama. Eu sempre tive, faz tempo. Mas agora eu tô agilizando ele um pouco, né?
Então, agora você tá investindo nele.
É, que bom. Vamos ver se a gente recebe alguma coisa na vida, né?
Vai sim. Mas eu gostaria de tirar uma dúvida. Onde é melhor? Onde você se sente mais livre pra fazer as fofocas? Porque a gente sabe que na televisão tem o patrão, tem o chefe. E na internet, você é a sua própria chefe. Onde você se sente mais à vontade?
Quer saber a verdade?
Por favor.
Em qualquer lugar. Eu gosto de ter uma pessoa que me dirija. Gosto de ter patrão e também gosto de ser independente. Então, tanto faz.
Mas fora da TV, fora do trabalho, a senhora é uma pessoa fofoqueira?
Mais ou menos, não sou muita, não. Eu sou uma pessoa curiosa, sou virginiana. Então, uma pessoa curiosa e ainda perfeccionista, então. Mas eu gosto de falar das coisas dos outros. Mas eu nunca gostei de de botar a pessoa para baixo, sempre para cima. Sempre
ah,
pra cima.
Que bonito isso. E já te pagaram algum dinheiro para não revelar uma fofoca?
Nunca, infelizmente.
Mas já ofereceram? É? Nunca ofereceram também?
Não, nunca ofereceram, não.
Você aceitaria?
Ai, não sei, dependendo da época, se fosse uma época como hoje, por exemplo.
Foi a resposta mais honesta do mundo.
Não, mas é verdade. Se você. Eu trabalho pra me sustentar, entendeu?
Claro, óbvio.
Agora, se fosse mentira, não.
Entendi.
Mas se fosse verdade, por que não?
Ô, mama, quem gosta mais de fofoca? É o homem ou a mulher?
Hein? O homem.
O homem.
Mentira.
Homem é fofoqueiro, então?
É não, homem é, ele gosta da fofoca e finge que não gosta. Ai, a minha mãe é sua fã. Não é minha mãe é sua fã. Você é meu fã.
Muito bom, muito bom.
Aqui, Mama Bruschetta, a rainha da TV, que é a fofoca.
Que rainha da TV? A rainha da TV chama-se Hebe Camargo. Nunca mais teve ninguém.
Eu concordo plenamente com você. Eu ia dizer que é a rainha da TV das fofocas.
Não, mesmo das fofocas. Não, não
tem. Acho que não, porque a Hebe adorava fofoca. Ela
a Hebe adorava.
Né? Mas você, de fato.
A gente ria muito juntas. Não.
Teve você... alguma fofoca que a senhora contou pra ela que você pode compartilhar com a gente?
Não, fofoca não, eu falei de um a gente riu muito do caso dela, que ela tem uma paixonitinha, né, pelo Roberto Carlos, né? Então eu falava, ai, o dia que você beijou o Roberto na boca, você ficou feliz pra chuchu. Foi, meu bem. Ela fez uma brincadeira que ela acabou beijando ele na boca.
Agora, uma dúvida, eu sou muito fã dela, foi só um beijo? Ou teve alguma coisa a mais?
Não sei, filho.
Você também
Essas coisas íntimas eu não pergunto. Ah. Kevin era essa serelepe também.
Ela era, era moçoila.
Ela andava com seu como é que chamava o pai dela?
O pai dela. Ela andava muito com o Nair Belo, com Lolita Rodrigues também. E aprontava.
Ah, sim, não, mas no tempo de novinha,
sim.
O pai dela era violinista.
Ah.
E ela andava sempre com o seu Feguinho, acho que chamava o pai dela.
Que incrível.
E ela andava, mesmo no tempo do pai dela, no tempo do Vitor Costa, que Vitor Costa era da Paulista,
da TV Paulista.
Da Rádio Nacional, né? Vitor Costa era ali na rua. Na Alameda.
Perto ali da região da Paulista. Agora, dona Mama Bruschetta,
diga.
Já falaram que você morreu. Ou seja, fake news.
Milhares de vezes. Eu dou graças a Deus que falam, porque dizem que quem mata a gente tem uma notícia que morreu, é porque vai viver mais, né? Então
mas nesse
por
caso...
Por enquanto, eu tô com 77, tá bom.
Os credores param de procurar um pouco, né, Mama?
Você manda o link da matéria pro credor, né? Mas nesse caso, fofoqueira pode ficar chateada quando inventa notícia a seu respeito?
Olha, eu não fico chateado com nada. Já falaram mal, já falaram bem, já me mataram. Mas eu continuo vivendo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu penso. Se a pessoa pensa errado, o problema é dela, não é meu.
Exatamente.
Meu problema estou resolvendo eu comigo. Né?
Então, interessante. Gostei desse pensamento.
Ô, Mama, nós separamos aqui algumas fofocas.
Diga.
Sem comprovação.
É.
Pra você dizer pra gente se é fato ou boato. É só isso.
Nem sempre eu sei de tudo.
É, viu? Fato ou boato? Mini Ruth, por gentileza, as damas sempre primeiro.
O homem nunca pousou na lua, foi armação. A senhora acha que foi fato ou boato?
Foi fato.
Fato?
Eu acredito, imagina que... Dizem que até fizeram um estúdio, que não sei o quê... Mas eu acredito que o homem tem tecnologia suficiente para ir para Marte, para a Lua. Por que que não?
Muito bom. Então, a Mama Bruschetta acredita que o homem foi à Lua.
Aquela história de que o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 1998 para a França.
Será? Será? Vendeu pra quê? O que, que ele ganhou em troca?
Boníssima pergunta, né?
Que ele ganhou em troca? Ganhou em troca o quê? O
fato de
ter perdido?
É.
Mas dinheiro, né?
Dinheiro.
Dinheiro move o mundo, eu sei, né? Mas...
Paul McCartney, ele morreu e foi substituído por um sósia?
Não.
É verdade ou não?
Não. Isso criou-se por causa de uma capa de disco.
É?
Na capa do disco, não sei se é Young People, não sei.
É, exatamente.
Né?
É, exatamente.
Aí esse tinha álbum lá uma foto do Paul McCartney, parecia que era uma coisa fúnebre e tal. Mas foi pro ato, né?
É. Aquela história de eles andando ali no...
Na avenida.
Na faixa. Que eles estavam... Que o Paul McCartney estava descalço. É. Falava que enterravam as pessoas descalças. Seria uma
tudo
mensagem...
Tudo uma teoria do
subliminar.
Do
cantor dos... mas tudo isso também foi criado para causar problema. Para dar dinheiro.
Foi uma carrinha.
Certeza que foi a Yoko Ono.
Olha só. Lucas Salles, nosso apresentador. Lucas Salles... Já saiu na porrada com Marcelo Taz nos bastidores do CQC?
Não sei se saiu.
Não. Com o Marcelo Taz, não. Com o Marcelo Taz, jamais.
Por que você saiu?
Não posso falar.
Não foi de segredinho?
Não posso falar.
Que babado.
Mas quem com o Ceará, não?
Não, brincadeira, não. Próxima, vai, Minigut.
O Brasil é governado por um clone do Lula. Será que é verdade ou é boato?
Ai, eu não sei, eu conheço o Lula, pra mim tá lá. Eu nem Lula sou, mas nem Lula nem Bolsonaro, não sou nenhum dos dois.
Olha só, o ministro Fux, aquele lá do STF, usa peruca.
Será? O careca?
Não, tem
um outro.
Tem um topetão, bonitão.
Ah, eu não sei.
É um grisalho com topete, faz até ondo o cabelo dele. É.
Não deve ser, mas tipo, se for uma belíssima peruca.
Perfeito, mamãe. Será que é fato ou boato, mama, que o Marcelão Batista tem uma coleção de caneta que ele rouba todo dia aqui da TMC?
Com certeza, eu acho que sim. É um fato que eu acredito que exista.
Ah, o fardo porque, da mama brusqueta é maravilhoso.
É, mas é porque eu também, às vezes, tenho essa mania, pegar a caneta na boca.
Olha só. O Silvio Santos usava peruca?
Dizem que sim. E como hoje em dia, e o Silvio sempre foi muito bem relacionado com dinheiro e no exterior, as perucas eram aqueles laces, né? Mas eu acho que se ele usava, eu não sei. Eu sei que a Marisa uma vez tirou um topete dele aqui atrás do cucuruto, dizendo: ai, careca, peruca, peruca.
Você tem certeza?
A Xuxa tem pacto com o Ximbocudo?
Isso disseram, por causa que diziam que virando o disco dela ao contrário, tinha sei lá, mas... Eu não sei, gente, eu não sei se... Se o povo se mete em macumba, eu não sei.
Virando o disco ao contrário, a gente via que o capeta cantava melhor que ela.
Pode ser.
Olha, o Michael Jackson está vivo e escondido na Bahia?
Não sei. Não sei, porque eu não vi ele morto. Quer dizer, eu vi uma foto dele em cima de uma maca e não vi ele dentro do caixão. O caixão foi fechado.
Uma
cerimônia imensa que foi feita. Mas eu não acredito, não. Pra que ele ia se matar? O propofol foi forte ali.
Rusbé, as votações do BBB são manipuladas, sim ou não?
Eu acho que sim.
Olha aí, hein? Olha aí.
Eu acho que sim.
Olha aí.
Porque tudo é audiência.
É verdade.
Tudo é patrocínio. Então eu acredito que seja manipulado, sim, até pelos próprios... Falar mentira aqui. Pelos próprios patrocinadores.
Sim.
Tudo é levado para ganhar dinheiro, né?
Já emendando a pergunta, a senhora acha que a Ana Paula Renault deveria ter ganhado o BBB?
Eu acho,
mesmo?
Eu gosto dela. É? É minha amiga.
Ai, que legal.
Mas eu gosto dela, eu acho ela autêntica, ela não é fingida. O que ela tem de bom é que ela é muito sincera, às vezes muito cruel, às vezes também, mas tá bom, é assim mesmo.
E só pra encerrar, mama brusqueta, o Otávio Mesquita é legal fora do ar? Fato
ele é
muito
chato às vezes. Ele é muito chato às vezes.
Mama brusqueta, senhoras e senhores, salva de palmas pra ela. Mama, uma dúvida. Antigamente você ainda tem as suas fontes, né, que te contam sobre as notícias, sobre o que está acontecendo, quem é que está traindo quem. Hoje em dia tem-se muito print rolando na internet.
Tem, hoje é mais fácil.
Hoje,
né?
É mais fácil. Porém,
às vezes você não quer, mas a pessoa manda. Eu ouço, eu me vejo, tá?
Mas mesmo sendo mais fácil,
qual época era melhor? Lá atrás, onde você tinha que apurar, realmente ver...
Ah, eu, na verdade, eu gosto lá atrás. Ouça o que eu falei, tô falando do assunto. Ela fez uma carinha de que, ai, nossa, que eu falei.
Jamais não, imaginaríamos algo errado.
Então é assim, antigamente era mais romântico, era mais gostoso descobrir. Hoje em dia vem muito fácil, assim. A gente nem se surpreende mais com nada.
É, porque hoje o famoso, ele posta tanto, que fica até difícil pra quem
tem
faz.
Tem uns que até posta.
Fake.
Pra dizer que não foi ele, que não é verdade. Tem gente que posta notícia pra ser notícia.
É, tem gente que vive de fofoca pra se manter na mídia, então.
É, eu acho que sim.
Você gosta disso? Porque
não.
Ajuda? Não, né?
Não, porque imagina, eu como gosto de comentar do artista, eu gosto de comentar da qualidade dele e tal. Mas se o artista vai botando coisa lá que eu vejo que é fake. Porque tem uma coisa que público é, público de televisão, público que vê notícias em geral, ele é cruel, porque ele sabe quando você tá mentindo.
É verdade.
Então, por isso você sempre se apegou na verdade.
Sempre, sempre, porque por pior que seja, se você vai receber um cancelamento porque você falou a verdade... Você recebe porque falou a verdade. Agora você não vai ser cancelada porque inventou alguma coisa.
Entendi. Bom, agora, falando de verdades, o que tá rolando mais, acho que no meio entre político e famoso, é o caso do Vorkaro. Você tá acompanhando o Daniel Vorkaro, que é o presidente do Banco Master, que foi preso, acusado de roubar 12
milhões. Eu não me aprofundei, não. Diga-me pra mim.
Vou tentar explicar pra você.
Me explique.
É o caso de um banqueiro que era dono de um banco, que faliu. Esse banco deveria
pagar...
Banco Master. Ele deveria pagar vários seus clientes que investiram no banco e não pagou. Parece que, ao que tudo indica, ele pegou esse dinheiro e sumiu com uma quantia
equivalente... Aí é ladrão, né?
12 bilhões de reais.
E cadê esse dinheiro?
Dizem que esse dinheiro foi gasto pra fazer festinha, ou ele contratou Coldplay, Anitta pra tocar, fazer show. Anitta, na verdade, ela foi cogitada para ser anunciante do banco dele, né? Um dos bancos dele, que era o Banco Will. E ela não aceitou. Mas outros artistas foram contratados pra fazerem as festinhas dele, e ele tinha modelos, e ele chegou até a ter amantes, sendo delas atriz.
Mama, várias namoradas, você tinha
várias
que ver.
Namoradas.
Doideira.
Ah, mas que se ela aguenta, tudo bem.
Não, eram amantes. Era assim, era fora do combinado. Ele mantinha uma relação secreta com quatro mulheres ao mesmo
tempo. Dando apartamento.
Exatamente.
Exatamente,
mama. Exatamente. Este é o mundo das fofocas no mundo da política. Você gostaria de fazer uma cobertura especial sobre esse caso?
Não, eu gostaria de fazer uma cobertura no meu prédio. Eu adoraria ter uma cobertura. Mas eu nunca fui muito ligado à política, não. Eu acho que política é um balaio de gato. Onde ninguém escapa, nem os da direita, nem os da esquerda, e principalmente os do centro. Então, é um balaio de gato.
Você já recebeu política? Você já recebeu fofoca de político?
Várias vezes, algumas vezes eu recebi, sim, mas eu
nunca quis levar pra frente.
Não, porque não sei, eu nunca sei se é verdade ou mentira. Então, como eu não sei se é verdade ou mentira, eu não digo.
Tá, entendeu? Certo. Claro, faz
É uma questão de ética, né?
E mama, só pra gente terminar, se alguém...
Nossa, já terminar? Nem começou?
Se alguém contar um segredo pra você, você guarda ou não?
Eu não sou baú, mas eu guardo. Dependendo do segredo, eu guardo, sim.
Mama, é fantástico te receber, de verdade. Uma pena que o nosso programa é rapidinho, mas eu gostaria muito de te parabenizar.
Obrigada.
Pelos tantos anos de carreira, de autenticidade. Você é uma pessoa
incrível. Você também é uma pessoa, Lucas. Você também tá bem situada no pedaço.
Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente pelas palavras, de verdade. Levo no meu coração. E também me despeço com um carinho gigantesco. Obrigado pela sua presença, mama.
Obrigado pra você. Obrigado, linda. Obrigado, bonito, gay. E feliz de estar aqui. Quando quiser me chamar, é só chamar e eu venho.
Mas é sempre. Eu gostaria que você desse o seu recadinho no final, divulgasse o canal da Mama, que agora você
pois
está produzindo
olha,
mais
se
conteúdo.
Você quiser que eu faça uma publicidade, se você quiser que eu faça uma presença VIP, é só entrar lá no meu direct, no meu Instagram, Mama Bruschetta, e a gente conversa lá. E a gente vê o que pode fazer. Tô disposta e aberta a tudo.
Que bom, mama.
Entendeu?
Então...
Contrate agora Mama Bruschetta. Entre em contato com ela que você vai ter credibilidade no seu serviço divulgado. Contrate a melhor.
Pois é, não é nenhuma... Uma fortuna não, é coisinha simples e
acessível.
Acessível, boa. Imagina.
Para o microempresário, para o empresário, contrate Mama Bruschetta. Mama, muito obrigado,
obrigado
pela sua presença.
Vocês. Obrigado
a vocês. Obrigado, um enorme. E ó, obrigado pelo carinho e pelas palavras. A gente continua o nosso programinha de meu Deus aqui. E que delícia, hein? Delícia receber Mama Bruschetta aqui. Um beijo enorme, Mama. Vá lá no canal da Mama e acompanhe, que ela é muito incrível. Agora, vamos dar uma olhada na nossa enquete. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E a gente quer saber de você qual a palavra do português que parece um palavrão, mas não é. Você manda pra gente através do nosso WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista, o que é que o pessoal respondeu?
Márcio Nunes diz o seguinte: tem muita gente que segura bem forte uma charola.
Olha,
você sabe o que é uma charola?
Não sei.
A charola é uma estrutura onde ficam aquelas coisas de procissão.
Ai, que legal. Nossa, que procissão. É, que legal, que bacana. Charola.
Que legal, gostei.
Vai, Mini Ruth.
O Jean Dantas, ele mandou: eu tava reformando a minha casa e meu pai me perguntou se eu sabia preparar um chapisco. Ah, depois que eu descobri que era massa pra jogar na parede.
Ah, isso eu sabia, dá uma chapiscada.
Exatamente,
dá uma chapiscada, eu sabia.
Tá parecendo música do molejo hoje.
Augusto Dantas, ele diz: o pedreiro, aí ó, falando em chapiscada, o pedreiro me pediu pra pegar a trolha dele. Aí a primeira vez que eu... que eu ouvi, eu falei, deu uma confusão. Mas sabe o que é trolha?
Não sei. O quê?
É a colher do pedreiro.
Que legal.
Olha, trolha, só.
Nunca imaginei. Nossa, que interessante.
Por isso que às vezes a gente fala, pega essa trolha aí, deve ser uma...
Virou uma brincadeira qualquer com palavras, afinal, a gente tá citando porque hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa e a nossa língua portuguesa é difícil, sabia, Mini Ruth?
É muito difícil.
É a terceira língua mais difícil do mundo. São tantos adjetivos, são tantos substantivos, é muito complexo.
Conjugação.
Mas é nossa! E a gente tem que ser orgulhoso.
Qual que é a primeira e a segunda?
A primeira, mandarim, que são só, acho que só de verbo, só que tu tem 2.000 palavras.
Você sabe falar mandarim?
Ainda não sei.
Eu
sei
falar... Nossa, finalmente uma coisa que ele não sabe.
Eu sei falar ni hao.
Ni hao.
Que é o, acho que é o oi. E o tchê tchê, que é tchê-tchê. Obrigado.
Muito bom, muito bom.
Só isso.
Então tchê-tchê? Manda pra gente. Tchê tchê.
Será que o Gustavo tchê-tchê. Lima era
chinês?
E qual que é a segunda que você não falou? Não vai fugir,
a
não.
A segunda é árabe.
Árabe?
Porque tem um dialeto, um fonema só
dele. Eu sei falar árabe.
Sabe falar árabe?
Kibe.
Ah, Batista. Salam aleiko. Batista, Kibe. Para com isso.
Shawarma.
Shawarma é mais sírio do que
eu sei falar. Salah. Que é o Mohamed Salah. Também sei falar.
Vamos lá, então você manda pra gente a palavra do português que parece um palavrão, mas não é. Pelo WhatsApp 011 97221 1001. Manda pra gente em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Agora, amigos e amigas, chegou o momento. O momento que todos amam, porque você que fica fazendo perguntinha boba pro chat GPT, você tá perdendo tempo. Aqui no Sobremesa, nós temos o Chato GPT! A nossa ignorância artificial é muito melhor que o chat GPT. Eu vou te mostrar. Eu vou fazer uma pergunta pro chat GPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o chato GPT. Você vai ver a diferença. Vamos lá. Chato GPT. Como ser um bom filho?
Ser um bom filho é cuidar com amor todos os dias.
Tá bom, ok, beleza, tá certo.
Só isso?
Só isso, beleza, tá bom, nossa. Ok. Chato GPT, como ser um bom filho?
É, na minha época a gente aprendia a ser bom filho na marra, né? Era na marra, mas eu acho que no seu caso, pra você ser um bom filho, o que você tem que fazer é ir embora. Vai embora da tua casa, que aí seu pai e sua mãe já vão ficar bem felizes.
Olha,
vaza.
Ele não está errado.
Vaza. Vamos. Tem cara com 35 anos morando com o pai ainda enchendo o saco.
Vamos lá, próxima pergunta.
Não paga nem uma conta de luz.
Chato, calma, chato. Vamos lá. Chat GPT, como ser um profissional melhor?
Ser um profissional melhor é agir com responsabilidade e colocar carinho em tudo que faz.
Tá bom, vamos lá. Chato GPT, como ser um profissional melhor?
É, a primeira coisa é não ficar perguntando essas coisas idiotas pro chat GPT. Tem gente que quer ser um profissional melhor, mas vai escrever um e-mail. Um e-mail e pede pro chat GPT escrever e-mail. Aí você vai ser um profissional melhor como, meu filho? Hein? Não é? Você é preguiçoso, bracinho curto de T-Rex.